Boa noite a todos. Dá-se início à pauta da 7ª sessão ordinária do dia 16 de março de 2015. Expediente, leitura do Salmo 106 pelo vereador Júnior.
Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor, ao anunciar os seus louvores? Bem-aventurados aqueles que guardam a retidão e que pratica a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade, para com teu povo. Amém.
Inscrição em livro, convido o vereador Nelson Fernandes.
Dispensa, senhor presidente.
Convido o vereador Júnior.
Assuntos gerais, presidente.
Convido o vereador Pedro.
Peço dispensa, presidente.
Convido o vereador Nelo Tucurini.
Peço dispensa, senhor presidente.
Convido a vereadora Suzana.
Peço dispensa, presidente.
Convido o vereador Claudir.
Assuntos gerais, senhor.
Convido o vereador Eluir.
Peço dispensa, presidente.
Convido o vereador Jacir.
Peço dispensa, presidente.
Tá parecendo um trovão hoje, nosso companheiro. Vamos lá. Leitura da ata da sessão anterior.
Peço dispensa, presidente.
Debate. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestam em pé. Aprovado. Apresentação do requerimento de urgência especial ao projeto de lei número 08/2015 do Poder Executivo.
Projeto de lei 08 e 09 adjunto, presidente. Alego.
Como o requerimento é um só, a gente vai fazer uma votação só, que é o requerimento do projeto 08 e 09 no mesmo. Okay. Para não ter que ler novamente. Então, a apresentação do requerimento de urgência especial, projeto de lei número 008/2015 e 009/2015 do Poder Executivo.
Projeto de lei 08/09/2015, votação em regime de urgência. Gabinete do Prefeito Municipal de Ipiranga do Norte, 9 de março de 2015, Pedro Ferronato, Prefeito Municipal.
Apresentação do Projeto de Lei número 008/2015.
Projeto de Lei número 08, de 9 de março de 2015, altera a Lei 485 de 2014, criando elementos de despesa no exercício de 2015, com abertura de crédito adicional especial e da outras providências.
Apresentação do Projeto de Lei número 009/2015.
Projeto de Lei 09, de 9 de março de 2015. Altera a Lei 485 de 2014, com abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências.
Apresentação do Requerimento Legislativo número 005/2015.
Requerimento 05 de 2015, autor Sérgio Medeiros de Araújo, Câmara Municipal, 16 de março de 2015.
Apresentação das indicações.
Indicação número 42 de 2015. Autores: Suzana Teixeira, Claudio Luiz Dapper, Sérgio Medeiros de Araújo, Nelvio Tocolini, Eluir Cavassin, Jacir Laureano Maria, Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de La Pria. Indicação número 43 de 2015. Autores: Jacir Laureano Maria, Claudio Luiz Dapper, Nelvio Tocolini, Eluir Cavassin, Sérgio Medeiros de Araújo e Suzana Teixeira. Indicação número 44 de 2015. Autores: Jacir Laureano Maria, Claudio Luiz Dapper, Nelvio Tocolini, Eluir Cavassin, Sérgio Medeiros de Araújo e Suzana Teixeira. Indicação número 45 de 2015. Autores: Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de La Pria. Indicação número 46 de 2015. Autores: Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de La Pria.
Palavra conforme inscrição em livro. Convido o vereador Júnior.
Boa noite, presidente Sérgio, primeira secretária Suzana, vice-presidente Tocolini, segundo secretário Pusgo, Coco, Jacir, Pedro Apria e Nelson Fernandes. Boa noite a todos os colegas, aos funcionários dessa casa, a Graça, a dona Lídia, a Alessandra e a Karine. Presidente, vou ser bem rápido aqui. É só para... Eu fiz juntamente com os colegas. Gostaria da aprovação de vocês. É, desindicação a 45 e a 46. A 45 é a necessidade de construir dois quiosques na Praça Municipal Humberto Eft. Isso aí é uma cobrança da população já desde o nosso primeiro ano de mandato, né? Todos nós estamos empenhados, acho que eu fiz a indicação no passado, mas todos os outros vereadores fizeram também. Resumindo, todos nós estamos cobrando esse quiosque, saia logo do papel, e a população está pedindo. O justificativo que a nossa colega colocou explica bem. Justificativo. Esses quiosques terão grande proveito ao município, além de belezarem a praça aos pedidos da população. Poderão também colaborar com o zelo dos banheiros da praça. Porque eu vejo que esses banheiros tá bem uma cobrança da população, só que a gente não tomou a providência sobre segurança, limpeza. O que aconteceu na outra sessão passada, nós falamos sobre as brigas do jovem e as coisas que a gente está correndo na cidade, que todos nós estamos sabendo, careca de saber já. Então, para que é esses quiosques? Gostaria que o prefeito entendesse essa casa e saísse do papel. Vou ajudar ele, vou correr atrás. Se precisar em Sorriso, Lucas, vamos correr. Que as pessoas que vão tomar conta desse quiosque podem fazer a limpeza do banheiro e cuidar na segurança, chegar até 11h30, meia-noite, ir lá fechar, fazer sua limpeza. Eu acredito que a população e nós juntos não está pedindo uma coisa normal, uma coisa que tem que sair, é como se fosse a guarda municipal. Não tem mais jeito, tem que sair essa guarda municipal para a nossa segurança e nossa cidade. Então, gostaria que cada vereador, se tivesse um contato com o prefeito, alguma reunião, que pedisse esse pedido, o nome da casa, em meu nome, tanto faz, importante que saia do papel. Eu já cobrei várias vezes, vou sentar com ele amanhã de novo. E não é difícil, porque o Sorriso, conversando com o seu Romaninho, foi feito assim. O prefeito fez uma comodata para 10 anos e abriu uma licitação. Podia participar quem quisesse. E ela, lá no contrato da comodata, tinha os seus deveres. Então não é carta marcada, nada. E ainda mais, as pessoas que quisessem participar, podia dar um material ou uma mão de obra, para não ficar só com a prefeitura. A gente também sabe que tem custo, é mão de obra, é empreiteira, é licitação, é material. E temos pessoas que querem fazer isso, querem participar. Tanto a Nenice, como várias pessoas, a gente sabe que querem participar. Então, eu gostaria que o prefeito atendesse nosso pedido. Outra indicação é sobre a iluminação pública. O nosso amigo Fábio não está aqui hoje, é o Fábio Corretor, e é lá da rua Andorinhas. Essa rua Andorinhas é a rua da Sagel, descendo lá, a esquina lá da... É muito escuro, a população está cobrando, é perigoso. Sabemos que aconteceu semana passada um assalto ali na Ipiagro, foi levado mais de 100 mil reais. A cidade tem gente perigosa que está investigando, a cidade é uma cidade que cresce, é onde gira muito dinheiro, então a gente tem que se preocupar. E deixando a rua mais clara, mais iluminada, é mais difícil. Daquele jeito lá, vai facilitar para o ladrão. Tanto para os moradores, para os alunos que chegam do colégio à noite, e os motoristas que ficam lá também. Os motoristas ficam lá também. Então, gostaria que o prefeito colocasse a iluminação pública naquela rua lá, na rua Andorinhas. Mas, era isso. Ah, outra coisa. Eu gostaria de agradecer um pedido do secretário de obras, do Joel. Deu um atoleiro, um buraco muito grande aqui na perto da Bugorne. E domingo eu não achei ele. E fui lá na Secretaria de Obras e eu gostei que eu vi lá na Secretaria de Obras. A organização que está aquela secretaria hoje. E limpeza. muito bem organizado, pintado, aí onde abastece os caminhões, coisa que eu não tinha visto não. Já passaram vários secretários, são todos trabalhadores, cansei de gravar aqui o seu Valmir, mas um domingo eu fui cedo lá e estava lá mexendo e eu vi a organização daquela Secretaria de Obras. E começa por aí, organiza em casa, para depois sair com os maquinários organizados. E hoje eu passei lá, a gente está puxando soja ali naquela fazenda, e hoje eles foram lá arrumar, então quero agradecer aqui, deixar registrado nessa ata de hoje, nessa sessão, o meu pedido ao secretário de obras, Sr. Joel. O mais, gostaria de desejar uma boa noite a todos, fiquem com Deus.
Convido o vereador Claudinho.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nosso vice-presidente, vereador Tocolini, primeira secretária Suzana, vereador Eluir, vereador Jacir, vereador Pedro Alapria, vereador Júnior, vereador Nelson, funcionários dessa casa, dona Alessandra. Presidente, hoje eu tenho uma satisfação em falar para os nobres colegas e os funcionários dessa casa, já que não temos nenhum munícipe, né, aqui na sessão da Câmara de Vereadores, e que, por um momento que nós passamos na vida política, porque nós somos políticos, né, e um momento de extrema apreensão com as coisas que acontecem no nosso país e no nosso Estado, e isso é que me leva à preocupação. Por que que me leva a preocupação? Porque, na verdade, a sociedade aí de fora, ela não está preocupada com as coisas que acontecem, com o que está certo, com o que está errado. Então, essa é uma das maiores preocupações que eu tenho quanto a gente vê aí, hoje de manhã, eu vi no Bom Dia Mato Grosso, né, as várias manifestações que foram feitas, e no Bom Dia Brasil, em todo o país, e o povo sai nas ruas para reivindicar um direito que os assiste, né, que é a vergonha que está a roubalheira no nosso país, mas ele tinha a oportunidade de estar aqui no município pequeno, cobrando de cada um de nós as melhorias. Infelizmente isso não acontece, presidente, né? Eu, com toda certeza, ia ficar muito grato se eu chegasse aqui para me pronunciar e a casa estivesse cheia, nem que fosse para me vaiar, nem que fosse para me cobrar.
Vereador, me sai de uma parte, não incomodando o senhor, desculpa. Sobre nesse assunto, eu peguei uma carona com o Joe, da Mágio, e ele perguntou: e aí, como é que está a cidade? E eu fui falar para ele: você está sabendo do asfalto que nós aprovamos um projeto aqui dessa rua? E eu não estou. E aí eu falei para ele: eu tenho certeza hoje, João, na sessão não vai ter ninguém assistindo, ou um ou dois. E aí a população cobra da gente, mas não vem participar, cobrar o seu vereador, ver o que está acontecendo. E é o que o senhor falou agora. Obrigado.
Obrigado, vereador Júnior, pela parte. Mas, presidente, eu queria também falar, inclusive foi um pedido do próprio vereador Júnior, ontem à noite nós estávamos no ginásio, e jogando, disputando o campeonato lá, que as nossas equipes estavam disputando, e um rapaz se machucou lá, e a gente não sabia o que era, inclusive o vereador pediu que ele estava jogando, pediu para mim ligasse para a ambulância, né, para ela vir, e quero agradecer as pessoas que estavam de plantão ontem pela rapidez com que eles vieram e que atenderam o cidadão, carregaram, levaram tudo certinho, encaminharam para o setor competente, né, que era a questão da saúde, e agradecer a eles, né, pelo fato de eles estarem ali no momento, logo em seguida, como foi ligado, eles já vieram, já atenderam ali o rapaz. E isso nós temos que enxergar, né? A questão do trabalho que eles estão fazendo ali como funcionários públicos, né, dentro da secretaria, dentro do posto de saúde, né, que ontem, como eles estavam de plantão, e estendendo isso ao secretário Cléo, né, que a equipe que ontem estava de trabalho, né, correspondeu à expectativa de nós que estávamos lá. A gente ficou até apreensivo porque o rapaz ficou caído e criou aquela tensão, né? Então, agradecer a eles por essa agilidade, por essa habilidade que eles tiveram naquele momento, porque estava ali um cidadão precisando do atendimento. Outro assunto aí referente ao secretário, que ele estava um pouco, quem sabe, nervoso no sábado, e ele disse que não chegava. O problema é que o prefeito não escutava ele, tinha os vereadores ainda para encher o saco. Eu gostaria que o Cléo sempre venha aqui, e eu gostaria que ele estivesse aqui. Mas em nenhum momento, que eu falei sobre as obras do PSM, PSF, eu não me referi a ele. Eu sempre me referi ao prefeito municipal. Por quê? Porque a função do secretário de saúde é fazer justamente com que a equipe dele trabalhe a questão da saúde, né? E que a gente viu com uma certa agilidade, um trabalho bem executado por eles. E assim, temos que reconhecer, a saúde tem dado passos importantes no município, graças à gestão dele como secretário. Então, em nenhum momento, porque a questão da obra em si, o funcionamento da obra, não é responsabilidade dele, e sim do Poder Executivo, né? Então, ele não precisa ficar chateado quando a gente fala sobre esse assunto, porque, na verdade, eu não me referi a ele, né? Quero bem ele, sempre converso com ele, todas as vezes que eu preciso, eu sou atendido, né? Então, e quem falou justamente das obras fui eu como vereador naquele dia. Então, eu queria deixar isso registrado aqui, que em nenhum momento eu critiquei o secretário, e sim critiquei o prefeito municipal pela demora dessas obras, pela, né, situação que ficou. Dessa forma é que a gente consegue construir a sociedade quando existe esses debates, vereadores, né? Quando existe esse debate. Hoje de manhã, nossa reunião, muito proveitosa, presidente, quanto aos esclarecimentos sobre a usina, que nós falamos aqui, né? Nós falamos aqui, a usina, né, Anés? Então, assim, o nosso intuito é de ajudar. O nosso intuito é que o Ipiranga do Norte pegue o trilho, o rumo, né, o caminho que nós queremos, porque afinal é o município de todos. Então, nós temos que ter essa preocupação, porque se nós viéssemos aqui, somente lesse os projetos da forma que vem, as nossas indicações, e nós não questionássemos nada, nós ficasse quieto, podem ter certeza que teria alguma coisa errada, né? Então, assim, todos os vereadores estão cobrando o quê? Eles cobram uma melhoria para o município de Ipiranga do Norte. E esse é o nosso dever, né? É a nossa função de buscar aquilo que falta. E sempre, vocês podem, desde que o mundo é mundo, duas cabeças pensam melhor que uma, né? Basta que eles sentam e discutam em conjunto os problemas. E aqui, ainda melhor, né? Tem nove cabeças pensando dentro dessa casa de leis, tentando ajudar o Poder Executivo, né? Então é isso que a gente quer mostrar ao Poder Executivo, é a nossa disposição, é a nossa vontade de querer que o Ipiranga do Norte cresça, que o Ipiranga do Norte seja um exemplo para os outros municípios. Já que somos pontuados, e isso é uma grandeza para nós, que nós somos um município rico, né? Um dos municípios que tem uma arrecadação boa da região, né? Quanto outros, vários outros municípios não têm isso que nós temos, né? Porque aqui no Ipiranga criou-se uma sociedade de pessoas trabalhadoras que buscam o desenvolvimento, né, no dia a dia, trabalhando, conquistando novas fronteiras, e nasceu esse município dessa forma, com essas pessoas expandindo aí a agricultura, que fez esse município ser quem ele é hoje, Né? Então, essa é a nossa preocupação com vereadores e jamais temos a preocupação de atrapalhar o Poder Executivo para que o município não cresça. Né? Podemos até, em alguma sugestão nossa, nós não estarmos corretos. Mas daí é como nós falamos, vamos sentar e vamos conversar o porquê que essa situação não é assim. Né? Se podemos buscar junto o desenvolvimento do nosso município. E nós temos condições para isso. Né? Porque somos todos pessoas inteligentes e que buscam, dentro da sua razão, o melhor para a nossa sociedade, a qual fomos eleitos para os representar. E dessa forma, presidente, eu encerro a minha fala, mais uma vez, dizer que o que eu gostaria mesmo, e quem sabe até o final desse meu mandato, um dia eu vejo essa casa cheia com as pessoas realmente preocupadas com o desenvolvimento do município. Porque o cidadão nada mais é que, para a indústria de óleo de soja, por exemplo, né, a matéria-prima é o soja. Para a indústria,
álcool
é a cana e assim por diante. E a matéria-prima do político é o cidadão. Né? A matéria-prima do político é o cidadão. Então precisa do cidadão ser consciente para que a gente consiga fazer esse trabalho que nós tanto sonhamos aqui para o município de Piranga do Norte. Nós precisamos que essa matéria-prima tenha o conhecimento que nós temos, venha até nós nos cobrar daquilo que não foi feito, que não foi executado, o porquê para que nós conseguimos levar para o município a grandeza que ele com certeza é pelo desenvolvimento que ele tem em questão do agronegócio. Seria isso, senhor presidente. Uma boa noite a todos.
Passa a presidência quando faço uso da tribuna. Boa noite, presidente, minha primeira secretária, vereadora Suzana, em nome do meu companheiro Jaci, gostaria de cumprimentar os demais, cumprimentar em nome da Karine, os funcionários da casa, a Alessandra, o Fábio, dizer para o Fábio aqui que o Júnior está atendendo um pedido teu aí, se não estava presente numa iluminação lá na rua das Andorinhas. Você perdeu nisso, então está paciente. Vou ser rápido, falar só algumas coisas, falar que, como já passei para todos hoje pela manhã, referente ao asfalto, a gente fez o estudo que caberia a prefeitura fazer, mas nós já fizemos, então vamos encaminhar o prefeito para que ver se a gente consegue se tornar independente na produção de asfalto. Aí a gente... Vamos falar das indicações também, falei hoje cedo na reunião. Às vezes a gente critica o prefeito, fala uma coisa ou outra, e na verdade, muitas vezes já falei aqui, ele muitas vezes é mal assessorado. Diferente às indicações que a gente vem solicitando de frente aos armazéns, de iluminação pública, e as respostas que nos chegam aqui, que elaborada por quem a gente ainda não consegue ter certeza e saber quem é que elabora aquelas respostas, porque já foi questionado e nunca chegou, onde leva a gente a ter um pensamento que, na verdade, é contrário do que é a realidade. Hoje eu estou entrando com requerimento para que a rede SEMAT faça a rede de baixa tensão de frente aos armazéns. A prefeitura já tem os materiais adquiridos, tem a lâmpada, tem os braços, e basta que a rede SEMAT, quem seja a Energisa agora, né, faça a rede baixa tensão, e isso há muito tempo. Então já são 5 indicações minhas nesse sentido, solicitando essa iluminação, e a resposta que chega aqui sempre bota na cabeça da gente que a falta de vontade do prefeito, na verdade, não é. Não cabe mais a ele. Então a gente poderia estar esse tempo todo cobrando, ao invés de cobrar para o futuro, está cobrando a Energisa, a rede SEMAT, que era antigamente para que fizesse o serviço e evitar um desgaste de Câmara e Poder Executivo. Da mesma forma que eu enxergo aqui na frente, na Avenida Vitória, o ano passado, ano retrasado, foi arrancado as árvores, né, nessas IPs, foi ano retrasado, né? Da mesma forma que faltou planejamento naquela época, porque você poderia estar arrancando já, botando outra coisa no lugar, ou demorar muito pouco tempo. Agora, se comete o mesmo erro, por falta de planejamento, que é o que a gente vem falando desde sempre. Uma obra igual essa que vai ser feita, os buracos foram abertos na sexta-feira da semana passada, no meio do canteiro, parei com você com o Japão, falei, nossa, vai ficar bonita, uma obra linda, só que mal planejado novamente, os buracos estão abertos, à noite pode cair uma criança, uma pessoa que vem de fora, não tem conhecimento, vai andar no meio desse canteiro, cai dentro do buraco daquele, a responsabilidade é de quem? Um animal de estimação, porque ali ficou complicado. Eu acho assim, planejamento. Você vai plantar, na verdade, eles vão plantar palmeiras imperial, umas maiores, outras menores, as anãs. Acho que você abre o buraco assim, com um caminhão, a retro na frente abrindo o buraco e o caminhão cheio de medo atrás botando no buraco para não deixar justamente esse problema.
Permite, senhor vereador. Tivemos conversando esse assunto, vereador. Acredito que amanhã eles já começam a colocar esterco, vai ficar um esterco dentro ali, fazendo decomposição, pelo mínimo uns 30, 40 dias para daí vir o plantio da tal da Palmeiras. Então, eu acredito que os próximos. Amanhã ou depois deve estar conseguindo isso para estar fazendo. Mas ele já passou para nós que vai ter que ter isso. Falamos hoje com o Marcelo, ele estava nos passando. E o Japão também. Beleza, obrigado, presidente.
Então tem que ter um cordão de isolamento para que as pessoas não entrem no meio do canteiro, porque ou tampa esse buraco de uma outra forma, que convenhamos, 30 a 40 dias esses buracos abertos ali.
Positivo.
Né? Convenhamos que não é bacana para o nosso município, para os visitantes que chegam e vê um negócio daquilo. Era isso que eu tinha. Como é que é, vereador?
Senhor, concede um pouco a palavra.
Concede.
E temos o aniversário da cidade também nesse dia agora, né? Vai ficar aquilo ali, o aniversário da cidade. É. Falta do planejamento que o senhor fala.
Era isso que eu tinha para dizer. Dizer que a gente realmente estamos aqui tentando ajudar o executivo da melhor forma possível e que na hora de executar uma coisa que se pense, né? Primeiro se pense como que se vai fazer, como é que deve fazer, comunica-se aos cidadãos também, não custaria fazer um informativo dizendo que esses buracos vão ser abertos, mas que vão ser tapados com o tempo necessário, que evite-se. A circular pessoas naquele sentido para que não aconteça nenhum acidente. Vereador?
Segue uma palavrinha, vereador. Na verdade, ali, eu acho que porque eu falei aqui na segunda-feira, né, que em frente à Câmara estava um desgaste, e justamente eles vieram fazer esse pedacinho, né? E justamente onde é que é para pôr a iluminação pública, tem um buraco, onde quer subir o fio para botar a iluminação pública. Justamente vai ser plantado um pé de palmeira bem no lugar da lâmpada. Quer dizer, amanhã depois tem que arrancar para poder colocar a lâmpada, que é o lugar da lâmpada. Porque eles passaram para a iluminação pública. Né? Então, faltou planejamento. Um metro para lá, dois metros para lá, três metros para cá, mas não em cima da espera do meio fio que está ali, da espera do fio da energia para botar a lâmpada. Então, é lamentável, mas está acontecendo. Obrigado, presidente.
Com certeza, tem toda a razão. Então, da forma como eu ia dizendo, a gente está aí para ajudar e cada dia mais corrido que é melhor para o município de Piranga do Norte. Dessa forma, boa noite a todos e fiquem com Deus.
devolvo a presidência.
Ordem do dia. Leitura do requerimento de urgência especial ao projeto número 008/2015 e ao projeto número 009/2015 do Poder Executivo.
Projeto de lei 008/2015. Requerimento, votação em regime de urgência. Através do presente, estamos encaminhando essa colenda Casa Legislativa os projetos de lei, que é de fundamental importância para a continuidade dos trabalhos do Poder Legislativo, conforme as justificativas em anexo. Solicitamos às Vossas Excelências que as referidas matérias sejam apreciadas em regime de urgência especial. Gabinete do Prefeito Municipal, em 9 de março de 2015, Pedro Ferronato.
Debate. Bom, da mesma forma que na hora da apresentação foi lido o requerimento do projeto 008 e 009, que eles estão inclusos no mesmo requerimento, vai ser uma votação só, a gente vai estar aprovando o requerimento do projeto 08 e 09 de uma vez só. Lembrando que é votação única, vamos para a votação, os favoráveis permanecem sentados, os contrários se manifestem em pé. Aprovado. Leitura do projeto de lei número 008/2015 do Poder Executivo.
Projeto de lei 008 de 9 de março de 2015. Altera a lei 485 de 2014, criando elementos de despesa no exercício de 2015, com abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Pedro Ferronato, prefeito do município de Ipiranga do Norte, estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, encaminha à Câmara Municipal para apreciação e votação o seguinte projeto de lei. Altera a lei 485 de 2014, criando elementos de despesa com abertura de crédito adicional especial neste exercício financeiro de 2015 no valor de R$ 108 mil. Gabinete do Prefeito Municipal, em 9 de março de 2015, Pedro Ferronato.
Leitura dos pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, Tributação, Finanças e Orçamento.
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Relator Claudio Luiz Dapper, votos favoráveis 3. A Comissão de Constituição e Justiça é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei do Poder Executivo. E Câmara Municipal, em 16 de março de 2015. Parecer da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos. Relator Nelvio Toccolini, votos favoráveis 2, 1 voto ausente. A Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei 08 de 2015 do Poder Executivo. Câmara Municipal, 16 de março de 2015.
Debate. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestem em pé. Aprovado. Leitura do projeto de lei número 009/2015 do Poder Executivo.
Projeto de lei 09, de 9 de março de 2015. Altera a lei 485 de 2014, com abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. Pedro Ferronato, prefeito do município de Ipiranga do Norte, estado de Mato Grosso, encaminha à Câmara Municipal para apreciação e votação o seguinte projeto de lei. Altera a lei com abertura de crédito adicional suplementar neste exercício financeiro de 2015, no valor de R$ 172 mil, a ser consignado nas seguintes dotações orçamentárias. Para amparar o crédito adicional suplementar aberto no artigo anterior, serão utilizados os recursos mencionados no artigo 43, inciso 1 a 4º, da Lei 4.220 de 64, proveniente da anulação total ou parcial das seguintes dotações orçamentárias. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso, em 9 de março de 2015, Pedro Ferronato, Prefeito Municipal.
Debate. Votação. Ah, é. Leitura dos Leitura dos pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, Tributação, Finanças e Orçamento.
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Relator Claudir Luiz Dato, votos favoráveis 3. A Comissão de Constituição e Justiça é de parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei 09 de 2015 do Poder Executivo. Câmara Municipal, 16 de março de 2015. Parecer da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos. Relator Nelvio Toccolini, votos favoráveis 2, voto ausente 1. A Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos é de parecer favorável à aprovação do Projeto 09 de 2015 do Poder Executivo. Câmara Municipal, em 16 de março de 2015.
Agora sim, debate.
Agora eu vou falar, presidente. Peço aprovação do projeto por estar dentro da legalidade, presidente. E só a título de, conforme eu me pronunciei na tribuna, nós temos aqui hoje um ilustre piranguense aqui nos assistindo. Mas este, só a título de esclarecimento, este é o maior problema que nós temos no nosso país. Porque a Câmara Municipal de Vereadores, é lógico que as pessoas nos colocaram aqui porque confiam em nós, mas, por outro lado, quando a gente pensa no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, na calada são aprovados os projetos porque não tem ninguém nas arquibancadas, e daí existem aquelas inúmeras leis que aprovaram se beneficiando a si próprio. Então, se veja bem, no próprio município, se acontecesse isso, praticamente muitas poucas pessoas iam ficar sabendo. Hoje, assim, o caso tinha um cidadão que iria ficar sabendo aqui, se fosse esse o caso, né? Então, mas com toda certeza, não é, nunca foi esse o nosso intuito e não é essa aquilo que nós pregamos, né? E peço a aprovação de todos desse projeto de lei. Seria isso, presidente.
Também quero pedir a aprovação dos projetos, embora quero justificar minha ausência na reunião, que estava em curso na escola hoje, então agradeço a compreensão de todos, mas também conhecimento e também peço a aprovação destes projetos.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura do requerimento legislativo número 005/2015.
Requerimento número 005/2015. Autor Sérgio Medeiros de Araújo. Conforme prevê o regimento interno e a lei orgânica municipal, requeiro à mesa desta Casa de Leis, ouvido soberano plenário, que seja solicitado junto à empresa Semate, Grupo Energisa, a implantação de uma rede de baixa tensão na Avenida Rio Branco, em frente aos armazéns, município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso, para posteriormente fazer a instalação da iluminação pública. Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, Mato Grosso, em 16 de março de 2015, Sérgio Medeiros de Araújo.
Debate. Como foi dito em tribuna, segundo tivemos informações, o engenheiro, o Eugênio, já havia entrado com esse requerimento junto à Rede Semat, nós solicitamos o número do requerimento, né, a Graciela solicitou o número do requerimento que a Prefeitura tinha encaminhado para anexar nesse requerimento meu, para ganhar força, mas não conseguiram encontrar, né, até estranho, né, um documento se perder assim, já é o segundo nessa natureza que eu tenho informação que se perde. Então, estou fazendo, em nome da Câmara Municipal, esse requerimento para ver se a gente tem um posicionamento, para ver que atitude a gente deve tomar, se é a Prefeitura responsável, se é a Energisa, se é quem que é, se é os armazéns que tem que puxar essa rede de baixa tensão, mas eu, através desse requerimento, acredito que vai ser esclarecido a situação.
Só justamente isso que eu queria pedir, presidente, se havia um número de um protocolo anterior já da administração, mas então, pelo que eu vi, não encontraram o requerimento lá. Porque seria interessante realmente se tivesse o número desse protocolo, né, para você já encaminhar junto nesse mesmo requerimento a Energisa, que hoje é, né, e seria interessante porque, né, daria mais força, com toda certeza. Mas peço aprovação também do requerimento.
Inclusive, nós tivemos o Nelsinho pedindo, até a hora que você ligou, nós estava lá pedindo esse requerimento, né? Ligou a Câmara Vereador, vai apresentar hoje de noite. E pedimos para eles, né? Só que é uma coisa da SEMAT, ela é obrigada, a SEMAT é obrigada a fazer isso aí. Inclusive, teve umas ruas ali que brigamos tempo ali para conseguir, que eles não faziam porque faltava um metro, dava 51 metros e eles não fazem. Puxar a luz na casa porque não faltava por causa de um metro. Daí foi feito, depois vieram fazer. Só que isso aí é coisa da SEMAT, né? Tem que ser feito, né? É a iluminação pública, né? É isso aí, peço aprovação.
Senhor presidente, eu tenho conhecimento desse fato. Quando eu estive construindo o restaurante lá, eu procurei, estava diante até do sindicato na época. Eu estive em Cuiabá na época do Luz para Todos. Aí a SEMAT me relatou o seguinte: ele só leva energia rebaixamento mediante a demanda. Aí eu tive que fazer um ofício dizendo tudo que eu ia estar instalando no meu comércio, reivindicando certinho, com muito custo eu consegui levar daqui da entrada do município até lá embaixo. Mas acredito que com o pedido da prefeitura, aqui da Câmara, e de repente até o apoio dos armazéns, a gente consegue fazer isso, senhor presidente. Porque aí vai dar um recurso lá e eles fazem esse rebaixamento. Muito obrigado.
Beleza. Mais alguém? Então peço a aprovação de todos. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 042/2015.
Indicação número 42/2015. Autores: Suzana Teixeira, Claudir Luiz Dapper, Sérgio Medeiros de Araújo, Nélvio Toccolini, Eluir Cavassin, Jacir Laureano Maria, Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de la Pria. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se construir uma lavanderia, um depósito para materiais e uma sala para professores na Escola Municipal de Ensino Infantil Crescer e Aprender, no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Câmara Municipal, em 16 de março de 2015.
Debate.
Nós estamos já há vários dias solicitando melhorias para as escolas, para os prédios. Então, esse é mais um pedido ali, que a escola ela tem bastante demanda de alunos, e desde que ela foi construída, então ela já precisa de uma ampliação. A sala dos professores é pequena, ali o pessoal da cozinha reclama da falta desse lugar para lavar os panos, né, de cozinha, os panos de limpeza, e também um depósito que seja guardado os materiais os quais as crianças utilizam durante o ano todo, né? Até brinquedos também para poder guardar nesse espaço. Então eu faço essa indicação hoje, que é um pedido ali, uma necessidade da escola também. Então, peço a aprovação de todos.
Votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários manifestem em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 043/2015.
Indicação número 43/2015. Autores: Jacir Laureana Maria, Claudir Luiz Dapper, Nélvio Toccolini, Eluir Cavassin, Sérgio Medeiros de Araújo e Suzana Teixeira. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de fazer manutenção na rodovia MT-010, sentido Ipiranga do Norte, Itapurá, no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Câmara Municipal, em 16 de março de 2015.
Debate.
Senhor presidente, mediante ali a muito buraco que está tendo ali, esse dia eu sentei com eles, pedi para eles ir lá, eles foram, mas agora criou-se mais buraco. E agora os caminhões chegam lá, tem que estar atravessando, ponto de eixo quebrado, é mola, enfim. Está muito ruim a rodovia ali, o tráfego de carreta ali é grande, é tenso ali. Ali o fluxo ali é muito. Então, mediante a situação, eu peço a aprovação da indicação.
Eu também peço a aprovação da indicação do nobre colega vereador. E só a título de colaboração com a sua indicação, vereador, porque há, segundo um produtor, até tem o vereador Pedro Lapria que é testemunha disso, estava junto comigo. Um produtor disse que iria botar os 9 vereadores em cima da caçamba de uma caminhonete, e mais o prefeito e o vice, e dar uma volta nas estradas do interior do nosso município, e se nós aguentasse dar a volta, aí nós teria sido comprovado que nós era bom. Se nós aguentar o tirão de dar uma volta em todo o nosso município, ele concordaria que nós era bom. Infelizmente, é o que eu falei a recém na tribuna, que nesse momento nós temos um cidadão que está aqui e vendo a indicação do vereador que pede reparo na estrada, né, sentido Atapurá. E nós pedimos, na verdade, em todas as estradas os reparos, né, mas aquele cidadão do meu partido, né, ele nunca compareceu aqui na Câmara de Vereadores, mas ele falou, justamente para mim, e o vereador Pedro Lapria estava junto comigo no momento. Eu não respondi porque ainda sou um pouco educado, né? Porque, com toda certeza, todo cidadão, Fábio, tem o dever de nos cobrar, né? Quando está, você vê uma situação que tu entende que não está certo, você tem que vir nos cobrar, certo? Isso aí nós não tem como questionar. Só que o que ele podia ter dito para mim naquele momento não era que ele queria me jogar em cima de uma caçamba da caminhonete e me fazer andar o município, porque andar o município eu ando. Eu ando direto por todos os lugares do município, conheço todas as estradas do município, graças a Deus. Conheço. Ando com a minha caminhonete, passo em todos os lugares, tem trechos de estrada realmente que estão ruins, tem trechos que estão bons, né? Mas é preciso sempre o vereador estar indicando, viu, vereador? Sempre está indicando, que nem nesse caso, que nem em tantos outros casos, que todos os nobres colegas que já indicaram, né? E infelizmente tu escuta isso como nós estivéssemos aqui de braço cruzado e que nós não visse isso, que nós não visse a questão do asfalto, que o vereador, presidente dessa casa, junto com nós, aí foi feito um estudo dos custos para pavimentação asfáltica e tantas outras coisas aqui, referente à praça, o vereador Júnior fez um comentário hoje ainda na sessão. Coisas de extrema necessidade, mas que o cidadão, muitas vezes, ali fora, não tem conhecimento disso. E nós não temos aqui uma comunicação ainda para que as pessoas ali para lá de fora fiquem sabendo de todos os atos que o Poder Legislativo faz, que todos os atos que o Poder Executivo faz, né? Então, isso, para nós é uma pena que acontece isso, né? Porque se os moradores daquela região mesmo estivessem aqui na sessão, eles iam ver, não, o nosso representante daquela região fez indicação para que seja arrumada a estrada no sentido de Itapurá. Seria isso, peço aprovação, excelente indicação, vereador, mas infelizmente é assim.
Inclusive ele falou que ia botar lá em cima de um caminhão, não numa caminhoneta. Mas aquela região dele lá sempre teve boa. Eu acho eu que um pouco está invocado, né? Porque a região dele sempre andou e aquela região sempre foi boa. Desde da gestão do Graxa, do tudo do Emir, sempre teve boa. Tem os pedacinhos, como acontece, que o Júnior colocou daquela parte ali, perto do Bugorne ali. Eu falei com o Pedro Fernando sábado, domingo de manhã, né? E já foram lá e fizeram. Digo, ó, lá está começando os atoleiros, está começando as coisas, tem que chegar. Porque você vai deixar, pois acontece de dar aqueles atoleiros grandes, mas não de estar daquele jeito aí, de ter mais que, né? Eu achei que a estrada tem alguma parte, né? Mas não peço aprovação desse projeto, dessa indicação.
Realmente, pelo que o vereador Tucumi falou, é um fazendeiro, né? E esse fazendeiro não anda que nem nós com essas caminhonetinhas velhas aí. Só anda montado, né? Ele falou em caminhão porque ele sabe que o caminhão machuca a gente em cima. Agora que o cara apoiou o seu prefeito municipal, brigou com o seu prefeito, ele brigou. Agora eu gostaria de saber de cidadão. Porque, pelo que o vereador falou, ele englobou os 9 vereadores. Ele não englobou só o Pedro Lapria nem o Turco. Ele englobou os 9 vereadores. Eu gostaria que ele tivesse um vereador eleito por ele e cobrasse esse vereador que elegeu. Isso que eu gostaria que esse cidadão fizesse. Porque ele, se faz uma pergunta dessa, eu mando ele cobrar o vereador dele. Eu garanto que ele não tem vereador que representa ele. E esse é o tipo de gente que nós temos na cidade de Vila do Norte. Por isso que o município não anda dessa forma. É, que quando a gente briga para as estradas, né, aí tem pessoas que falam que nós estamos criticando o prefeito. Pessoas querendo desviar a minha atenção. E as estradas realmente estão um caos. Todas elas. Todas. É, estrada municipal, estrada estadual. Estadual é competência do município, sim. Por que é competência do município? Porque o município vai buscar recurso no governo do estado. O governo do estado oferece o nosso município. Ele não deixou o nosso município sem recurso. Com óleo diesel, com patrulha agrícola, com máquina doada no PAC. Nunca deixou. Para recuperar a estrada estadual, eles têm compromisso, sim. Não adianta vir aí querer mentir, querer dizer que não tem compromisso, querer levar com a barriga, querer dizer que o estado é isso, o estado é aquilo. Não, tem compromisso. Sempre tiveram compromisso, não tem compromisso. Nós temos 400 quilômetros de estrada estadual e o nosso município tem responsabilidade, sim. Tem porque ganhou do estado para fazer. Então não tem desculpa, não. Mas está feia as estaduais e muito pior as municipais. Muito pior. Eu só achei a estrada boa onde é que desce para os pesqueiros. Os pesqueiros, estrada boa, porque não passa ninguém, só passa quem vai pescar, no meu caso. Ali que anda em senha, ali naqueles pesqueiros. Agora, o restante, meu amigo, o restante você não anda, não. Agora, se ele quer engolir os vereadores, o vereador Turco, ele que bota o vereador dele que ele elegeu, porque ele não elegeu o seu representante do cidadão Ipiranga do Norte. Obrigado.
Inclusive, eu achei que eu tinha que ter um pouco de respeito, né? Eu achei eu chegar e falar, ó, lá na minha região está ruim, vamos dar um jeito, o que, que nós temos que fazer? Agora, chegar o jeito que chegou, e o vizinho dele me deu uma pegada um dia também, mas digo, ó, nem vou te responder nada. Né? Tu vai responder o que com as pessoas dessas, porque é falta de educação. O jeito dele chegar, né? Que eu achei que tem que chegar com respeito e falar com respeito. Né? Pedir pro vereador, ó, vereador, vai dar uma olhada, vai ver lá. Tem alguma coisa, tem um atoleiro, tem. Inclusive, eu teve aquele. Segunda-feira teve venda na praça, né? Que tinha falado, fui lá ver, já fui falar com eles, negócio da iluminação, né? E é coisa que a gente vai, tem que ir atrás. Agora, não de um cidadão desses aí, o jeito que chegou, né? É isso aí.
Senhor presidente, se me permite, eu ia fazer uma pergunta. Ele pediu segredo para algum vereador? Eu acredito que vocês deveriam falar aqui. E dizer o nome para a gente saber quem é, porque de repente a gente já fez até um favor para ele e não sabemos.
É o senhor Ariza Nata.
Fechou.
Inclusive, se o cidadão tem a cunhada dele dentro da prefeitura trabalhando, né? A secretária de educação é a cunhada dele, né? E dá para ver o que essas pessoas têm dentro do município hoje também, né?
É o que mora do lado do... da Sara ali, como é que é o...
Não.
Olha, não, ele está fazendo lá embaixo, está fazendo Planalto.
Fazendo Planalto?
Ele mora nesse Sorriso, na verdade.
Deixa ele.
Inclusive, eu também tenho que falar que não serve de base dizer que tem alguém na educação, porque ela chegou para mim hoje, durante o curso, no intervalo, e perguntou: você vai reclamar muito lá na Câmara hoje da educação? Então, por aí dá para ter uma base de como é que está o discurso, né? E eu falei, não, essa é a indicação, a gente já fez ano passado, estamos fazendo de novo, do muro da escola, do parquinho, são indicações que a gente precisa que melhore na escola. Não estamos reclamando. Então,
mas ela como
secretária... Eu tinha que falar isso, não podia me calar.
É, vereadora, mas ela como secretária de educação, ela tinha que parabenizar você pelo que você está fazendo pela educação. Não vim querer falar que você está falando as coisas. Ela tinha que dar os parabéns pelo seu trabalho, que eu te dou os parabéns como vereador também, pela preocupação que você tem pelos alunos, eu tenho meu filho lá na escola, entendeu? Então, assim, ela tem que dar os parabéns para você, que você está ajudando ela a fazer um bom trabalho. Não ela chegar e cobrar alguma, né? Então, a gente se depara com a situação aí fora, gente, que não está fácil não, viu?
É, mas a gente está usando tudo que parte aqui da Câmara, a gente está prestando desse serviço ao Poder Executivo, independente da secretaria que seja. Mas o importante é deixar marcado que as indicações que são feitas aqui, principalmente por estrada, a gente não distingue se é estrada municipal, se é estrada estadual, a gente distingue a necessidade que o cidadão piranguense está passando. A indicação de hoje é uma MT, né? Da mesma forma que o modo Rio Branco, nas indicações que eu faço, a maioria são MTs, mas quem passa por cima, o transporte, o que é tirado é do município de Ipiranga, dos agricultores, dos fazendeiros, os ônibus escolares que as nossas crianças andam, é nessas mesmas estradas, né? Então a gente não tem que distinguir se é municipal, se é estadual, se é federal. Tem que distinguir que o município de Ipiranga do Norte precisa de estrada boa. Mas eu acredito, vereador Jacir, você deva procurar diretamente o secretário de obras, que vai atender o vereador Júnior tão prontamente. Eu acredito que esteja mais fácil do que a gente fazer indicação, que é como eu disse, a gente não sabe na mão de quem chega a indicação lá na prefeitura. Às vezes o prefeito pode até querer fazer o serviço, mas não acaba não chegando nele, porque tem um intermediário que acaba atrapalhando, que prefere criar uma desavença entre Câmara e Executivo e deixar a buraqueira do jeito que está.
Presidente, só para encerrar, desculpa. Correto o que o senhor falou. Uma semana atrás, aqui não precisa mentir e falar abobrinha, eu liguei pro Nego. Cheguei domingo lá com o seu Joel, fomos cedo lá, eu e o Jair. Seu Joel, antes de eu conversar com o senhor, eu quero saber o seguinte: o Nego ligou pro senhor? Não, ninguém me ligou, ninguém passou nenhuma indicação. Eu falei, hoje cedo eu vou lá. Segunda-feira, eu não vou domingo. Não tinha como mesmo, mas hoje cedo eu vou lá. E foi e arrumou. Gostaria que o senhor procurasse o secretário, que eu acho que ele vai resolver. Obrigado.
É, porque é estranho, a gente vai... Estamos aí quase na metade do terceiro ano de mandato nosso. Tem em torno de 500 e poucas indicações. É estranho nenhuma ter sido atendida, né? Então alguém deve estar engavetando, da forma que falam que a gente engaveta os projetos que vem de lá para cá, que é uma mentira do senhor. Eu acredito que lá realmente tem alguém que engaveta.
Senhor presidente, foi a cobrança que eu fiz para o Nego Ferreira aqui, vice-prefeito. Fiz para o senhor Manini. Quem quer que estava respondendo essa indicação? Essas indicações estavam chegando nas secretarias, né? Porque aquele dia que eu fiz a indicação para que se fizesse os redondos na entrada da cidade, que a resposta veio para mim que não, tem os quebra-mola, não precisa fazer redondo. Né? Que eu fiz a indicação para que inibe o tráfico do careta dentro, né? E daí, na resposta da indicação estava ali, né? Eu não, já tem os quebra-mola? Sim. Então, eu acho que a pessoa não entende o que é que a gente tenta pedir, né? Obrigado, presidente.
Ah, só... Vai. Inclusive, está escrito aqui, eu fui falar para o Manini, disse para ele, não responda o jeito que eu respondo, deixa ser resposta. Deixa ser resposta, que é mais bonito. Fui junto lá, pedi para ele não responda. Porque o jeito que tu tá mandando as respostas lá, eu fiquei envergonhado. E eu, inclusive, pego o Joel, hoje, agradeço ele, teve um bom trabalho. Tu mostra serviço para ele. Deu uma toleira lá em cima, na frente da bodega, lá no casonato, lá em cima. Ó, tem que ir lá com um caminhão de pedra e a carregadeirinha pequena faz o serviço. Foram lá na hora, fizeram. Então, achei que nós temos que procurar direto o Joel. Obrigado.
É, infelizmente a gente não pode mandar direto para o secretário. Né? Tem que... Vamos... A resposta que veio depois na sala de reuniões... Quando a gente fez indicação para a produção do asfalto, vocês lembram, foi segunda-feira passada, né? Que era inviável e ponto. Então eu preferi pagar R$42 no metro asfalto do que pagar R$21. Então é nesse tipo de situação que às vezes a prefeitura e a Câmara não falam a mesma língua, justamente porque tem alguém que prefere que a gente não fale a mesma língua. Beleza? Então vamos lá para a votação, que já ficou cumprido esse trem. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 044/2015.
Indicação número 44/2015.
Autores: Jacir Laureano Maria, Claudir Luiz Dapper, Nelvo Tocolini, Eluir Cavassim, Sérgio Medeiros de Araújo e Suzana Teixeira. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de fazer uma vistoria nos tacógrafos dos ônibus escolares no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Justificativa: esses ônibus transportam alunos, por obrigação devem trafegar conforme as leis de trânsito, não excedendo a velocidade máxima permitida. Com essa vistoria, será possível identificar tais irregularidades e prováveis responsáveis. Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, Mato Grosso, em 16 de março de 2015.
Debate. Senhor presidente, essa indicação eu fiz aí para ter um controle da velocidade dos motoristas. Porque vindo ali da Mano Júlio, fazendo da Mano Júlio para cá, o motorista faz aquela linha, ele vinha puxando os 90, 100 por hora. Eu falei pro menino assim, eu gritei pro menino, falei, pega a placa desse ônibus pra mim. Ele falou, assim, eu não tô vendo nenhum ônibus, como é que eu vejo a placa? Agora é a carreira. Eu acho que não é porque ele foi lá, deixou as crianças, que ele pode voltar arrebentando tudo. Na segunda-feira ele vai ter que usar o ônibus de novo. Agora mesmo estamos fazendo indicação de estrada e eu caí no mesmo tempo fazendo indicação para controle de velocidade, porque o cara tá andando, ele tá pisando. Aí outro dia, entrando ali no trevo, quando nós fez o trevo que entramos, ele veio correndo de lá para cá. Os caras estavam sentados no fundo do ônibus, levantou e correu para frente, achou que ele ia bater na traseira do ônibus. Alta velocidade. Vou pegar essa indicação, vou passar para a secretária para fazer, para ela observar todo dia, à tarde, com o controle. Eu quero os dias de tacógrafo para todos vocês. Ele tá andando, ele não tá alisando, ele tá pisando mesmo. E se, daqui a pouco ele sai da estrada, tem um buraco que tem, rebenta uma ponta de chambada de direção, a gente foi. Aquilo ali é um patrimônio público. Nós, como vereador, temos que fiscalizar isso aí, né?
Vereador, parabéns, Jéssica, pela educação e é o que nós sabemos falar. Você está prevendo um acidente com uma criança grave. Pode bater a cabeça, pode vir a óbito. O que que o senhor vai fazer, com certeza? Pegar essa indicação, pegar na mão da secretária de educação. E ela chamar a atenção dele. Porque às vezes o motorista vai ficar bravo com o vereador. Mas lá na frente podia acontecer um acidente grave. Parabéns.
Se me permite, vereador, excelente indicação, tem meu apoio com certeza, de carona, e dizer que eu acho que não só serviria conferir o tacógrafo, mas bota um limitador naqueles ônibus ali que realmente tem problema às vezes. Muito obrigado.
Parabenizar o Jacir também, sempre ligado às questões educacionais, e dizer, Jacir, que você teve uma importante vitória na garantia da matrícula dos alunos que são do CMEI, que são lá da creche, enquanto que o município de Itapurá, que é responsável por essa linha que vem da Vale, e a nossa secretária aqui tentando barrar alunos para estudar na creche. Então, assim, mostra realmente que, que o Jacir é um grande apoiador da educação, assim como todos, com certeza, mas a nossa secretária continua fazendo as coisas conforme a vontade dela. E isso que eu venho alertando, temos que fazer a lei da gestão democrática, temos que colocar algumas regras, porque assim a pessoa que está à frente da Secretaria Municipal de Educação não pode tratar o sistema de educação municipal como se fosse a fazenda dela, a qual ela manda e desmanda. Então nós temos sempre que estar preocupados com isso. E temos também o Conselho Nacional de Educação, temos professores que fazem parte desse conselho, que estão também muito preocupados com a situação que ela vem criando, por achar que ela pode fazer a vontade dela e realmente não pode. Então, parabéns pela indicação, a gente tem que ficar realmente ligada nessas questões.
Só, já que estamos falando em assunto de educação, e você tocou o assunto da secretária aqui, o vereador Júnior, você que está bem a par do esporte, saiu o campeonato municipal das meninas esse ano? E ela não quis fazer o campeonato porque deu só 5 times. Teve um cidadão que veio do Rio Grande do Sul, lembra, que parou ali na frente um dia ali conversar com nós? E eu achei esse cara corajoso demais, porque a hora que ele saiu ali fora ali, que ele ficou sabendo que era secretário de Educação, ele pediu, por que que a senhora não vai fazer o campeonato? Não vou fazer porque tem só 5 times, se não tiver 6 eu não vou fazer. Aí ele respondeu, lá no nosso município nós faz com dois. Com dois times nós faz. Ele falou, a senhora não pode fazer assim, a senhora tem que mudar a sua mentalidade. E ela não aceitou. Daí ele falou, porque cinco times você está incentivando. Daí ela falou, não, eu não vou fazer. Então assim, é uma coisa assim que eu estava perto ali e fiquei sem seu jeito, né? Então é uma coisa assim, muda um pouco a cabeça. Hoje nós temos um país democrático, ou pelo menos nós, dentro do nosso município, município pequeno, né? Mas infelizmente está dessa forma.
O senhor está bem correto, é isso mesmo. Ela, às vezes eu bato de frente com ela. É, todo ano é uma briga porque ela não quer fazer, presidente, porque dá 5-4. Eu vim direto, o Claudio está todo dia lá, também nós estamos juntos. Saio do esporte, andou de um jeito, a gente tem que ser humilde, dizer que o nosso esporte na cidade evoluiu. Mas ela tenta brecar algumas coisas. Agora, domingo que vem, já convido todos os vereadores lá na Copa, tenho que agradecer a parceria que a Copa está fazendo. Vai ter o campeonato suíço, torneio e já abertura do campeonato. Outro campeonato. Fora o que está acontecendo ali. E as meninas, a mesma coisa. Toda vez ela implica com isso. Eu quero dizer, vereador Juliana, a senhora não sabe disso, mas eu quero deixar registrado aqui nessa sessão de hoje. Eu trabalhei nessa casa há 4 anos. Nada contra ela, respeito ela, minha amiga, a vereadora Rosa que tinha. E nunca foi tão brigado pela educação como a senhora está brigando. Eu já falei isso para mim, já falei para vários professores. Vocês têm uma representante naquela casa. Todos os vereadores cobram. Mas às vezes um cobra na outra área, outro na igreja, outro ali, tal. Mas a senhora está ali dentro, 24 horas, né? Dando aula. E nunca foi o tanto cobrado e foi resolvido. O prefeito também acatou vários aumentos e tal, mudou de casa. Então, está de parabéns. É isso mesmo. E outra coisa, eu falei ao prefeito. Vamos separar, cria uma secretaria de esporte e cultura e turismo. Fazer uma só. E deixa só ela com a educação, porque a educação é bastante coisa. Ela não quis, me jogou esse cachorro. É minha amiga, mas eu tenho que dizer isso aqui, que a gente tem que falar a verdade. Obrigado.
Até porque, Júnior, assim, a gente fala as coisas no sentido de melhorar, né? Eu acredito nisso. Só que a partir do momento que ela também não colabora, então a verdade tem que ser dita. E outra coisa, se ela está com pouca gente, que eles são em 3 que trabalham ali, mais pessoal do esporte, então ela precisa de mais uma pessoa para ajudar. Se ela não está dando conta, ela que solicite outra pessoa para dar conta, porque as escolas, realmente, a parte pedagógica, cada escola trabalha por si. Falta uma assessoria, mas as escolas dão conta, então isso não faz falta. Mas há outros setores, que são a questão de burocracia, para poder fazer as coisas andar, está deixando a desejar.
Senhor presidente, tocando aí no assunto aí das crianças aqui da Fazenda Vale, ela exigiu uma declaração da Secretaria de Itapurá. Eu fui e consegui a declaração. Exigiu cadeirinha para as crianças virem. Foi lá, colocou as cadeirinhas. Exigiu a monitora. Foi lá, colocou a monitora. Aí as crianças começaram a vir para a escola. Aí com 3 dias vindo na escola, ela mandou o material tudo de volta. Falou assim, não, infelizmente não vai vir mais e pronto, acabou. Aí foi onde eu chamei o prefeito. Fui para a reunião com o prefeito. Falei, o que está acontecendo? Pedi a declaração, está aqui. Pediu as cadeirinhas, tá aqui as fotos das cadeirinhas, tá as cadeirinhas dentro do ônibus. Pediu a monitora também tá aqui. O que tá acontecendo? Isso aí é um negócio pessoal, uma briga pessoal, o que tá acontecendo? Ele falou, deixa que eu vou tentar resolver isso aí. E aí deu certo. Agora, depois de muita briga, muita discussão, agora acho que vai dar certo.
Senhor presidente. Nesse caso, mais uma colocação, parabenizar também a diretora Markelli, né, que encampou essa briga, porque uma vez que as crianças estão matriculadas, ela não tem como trancar essa matrícula. Então, assim, se existe alguém responsável por essas crianças, é o cuidador, é os pais que estudam, que vem para o estadual e traz a criança ali na escola, então, assim, temos que organizar para poder as crianças participar e não tentar barrar essas crianças que já estão com a matrícula garantida.
Senhor presidente, quero deixar até um comentário aqui para o vereador Claudir Draper, que no dia que nós estávamos em Cuiabá, tem uma pessoa muito especial no gabinete do deputado Mauro Sávio lá, que que nos atende quando a gente vai lá, que é a Suane. E até eu acredito que um desses ônibus que está aí hoje foi esse ônibus, né, Claudir, que veio aí. Só que eu também não fui procurar saber, não fui, até porque do jeito que nós fomos atendidos pela secretária Eni por telefone, foi um absurdo. Ela ficou com vergonha, ela ligando aqui, que ela precisava que a secretária mandasse um ofício, que como nós vereadores pedimos, fizemos, fomos na, era a Rosa Neide, até a secretária do Estado, né, que ela veio com a coisa sobre Coruja, e ela falou, não, eu consigo esse ônibus para vocês, até eu não sei se veio, vereadora Suzana, os meninos fazer a linha do Estado, que eles iam aumentar o ajuda de custo para o Estado, tá, que depois até foi comentado, ia vir o pessoal do Estado fazer a demarcação das estradas, que o Estado ia passar a ajudar mais o município, que é um valor que eles ajudam pelo município. E aí, simplesmente, eles pediram, ó, precisa o apoio dos vereadores, precisa o ofício dos vereadores, mas nós precisamos um ofício da secretária. Voltamos até no gabinete do Mauro Sávio, e a Suane ligou. A hora que a Suane ligou, né, vereador, nossa, o que que esses vereadores estão fazendo? O que que eles estão querendo? Foi isso? Foi isso, não foi, Claudia? Pode me ajudar aí, que você...
Ela simplesmente falou assim que ela não tinha autorizado ninguém a mexer na pasta dela. Aí o que que era para ela fazer? Não estava cadastrado o pedido no PAR. Você que é educadora sabe melhor como é que é essa função, né? E aí simplesmente ela falou que não... Aí a mulher respondeu para ela que... nós não estávamos lá atrapalhando nada da administração, apenas porque não estava cadastrado no PAR, precisava cadastrar se o município queria receber um ônibus do programa. Que esse é um programa, né? Que precisava ser cadastrado para receber. E aí?
Aí, com tanto custo, ela fez o serviço, mandou. E hoje deve ser um desses dois ônibus que chegou aí, está aí. Né, graças a Deus, a gente nem comentou, eu falei com o Claudinho, né, pra gente ter feito comentário, nem comentamos sobre isso. Então são coisas assim que a gente não tá para atrapalhar. Às vezes a gente faz críticas, mas é críticas construtivas, é para melhorar, nós queremos ver melhor. Não é para atrapalhar ninguém, não é para trabalhar a administração do município, nós estamos aqui para somar, para ajudar. São 9 cabeças a mais aqui para ajudar a fazer indicação. Então acho que o vereador um pouco, às vezes ele é crucificado, mas... né? A gente tem as nossas razões também. Obrigado, presidente.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 045/2015.
Indicação número 45/2015. Autores: Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de Arapria. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de construir 2 quiosques na Praça Municipal Hilberto Efting, no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Justificativa. Esses quiosques terão grande proveito ao município, além de embelezarem a praça, atenderem aos pedidos da população. Poderão também colaborar com o zelo dos banheiros e de toda a praça em si, desde que seja exigido um termo de comodato e responsabilidade aos interessados em locar o espaço. Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, 16 de março de 2015.
Debate.
Como eu já falei em primeira, peço a aprovação dessa indicação, é uma cobrança da população, esses quiosques, tem o Sorriso, tem o Lucas, vai ajudar muito tanto na alimentação e cuidar esses banheiros nessa praça que, final do mês, conforme o papel, vai ser inaugurado. Acredito.
Meus parabéns pela indicação, vereador. E, na verdade, hoje, dentro do nosso município, falta um espaço para a população sair no sábado à noite, domingo à noite, ou o próprio dia de semana, para você comer um lanche, alguma coisa. Hoje, dentro do Ipiranga do Norte, hoje nós temos pouco lugar para isso, né? E se tivesse na praça, eu acho que ali você vai, você leva suas crianças, você... Eu acho que ajudaria muito. Seria muito bom isso aí, 2 quiosques aí. E ajudaria muito a população.
Eu só queria comentar nessa indicação. Todos os anos foi feita essa indicação, né? E, na realidade, depois da vaca morta, descobre a doença e não dá para para ser utilizada. Construir os banheiros valeu 70 mil. Como é que você vai fazer dois quiosques hoje anexos ao banheiro? Tem. Tem como. Mas beleza, indicação. Mas devia ter feito antes. E ter dividido os banheiros nos quiosques. Que cada quiosque ia cuidar do banheiro dele. Agora, como que vai terceirizar um banheiro para dois quiosques estar cuidando do banheiro lá no centro, distante dos quiosques? Não tem nem explicação. Então, um projeto que devia ter feito antes, vereador. Devia ter feito antes. Hoje já se tornou mais difícil. A não ser que desmanche aquilo ali, exonera aquilo ali e faça de novo. Mas foi investido R$75 mil, R$70 mil, naquele banheiro. Onde que podia ter feito, com R$70 mil, podia ter feito dois quiosques e os banheiros. Se quisesse. Porque os quiosques não é... Não é bicho não, ali, o sorriso ali tem. Facinho demais. E na realidade, a população mesmo se oferecia para ajudar a construir. Podia ter feito um comodato, podia ter feito uma terceirização, desde a construção até a ocupação do quiosque. Podia ter feito isso. Mas não atenderam nós. E agora? Obrigado, presidente.
Só para concluir, concordo com o senhor, em partes, no que faltou planejamento. É o que o presidente vem falando, todos os vereadores concordam, nos buracos aí na frente. Mas tem espaço sim, um espaço pode ser ali na frente do ônibus e outro espaço lá na esquina da drogaria farmácia lá, de cruzada, né, de diagonal. Tem espaço, tem como fazer. Não é justificativo para não fazer, tem sim, é só querer fazer que sai do papel sim. Mas claro que podia ter feito de outra forma, planejamento, mudar junto e tal, faltou às vezes um planejamento. Mas tem como fazer sim, eu vou me dedicar e tem dois anos como vereador ainda, eu gostaria que saísse do papel esse projeto. Obrigado.
A indicação é excelente, mas como nós já estamos, logo começa as festividades, pedido do município. Eu me fico perguntando, será que vão dar conta de arrumar os alambrados, trocar aquela areia da praça, embelezar essa praça com o que precisa para poder fazer uma festividade bonita ali? Ou será que vamos passar mais um ano e aquela areia daquela situação, entrando animais, entrando cachorro, nossas crianças pegando bichinho de areia naquela praça ali?
É, e as grades, e os gols, e as tabelas, e tudo mais, né? Bom, vamos lá. Tem promessa aí do dinheiro da exposição, que vai sobrar uma boa parte dele, para que se faça essa reforma na praça ali, já dá para aproveitar até incluir a construção desses quiosques que vem muito bem a calhar. Então vamos lá, votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 046/2015.
Indicação número 46/2015. Autores: Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de la Pria. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de fazer manutenção da iluminação pública na Rua das Andorinhas, no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Justificativa: a Rua das Andorinhas fica próximo ao armazém da BRF, onde circulam muitos caminhoneiros. Estando totalmente no escuro, oferece perigo aos moradores e pedestres que passam por ali. Câmara Municipal, 16 de março de 2015.
Debate.
Também peço a aprovação dessa indicação. É uma cobrança do nosso amigo Fábio, está toda segunda-feira aqui, prestigiando. E a gente também já verificou várias vezes, faltou a gente também fazer uma indicação e cobrar. Então, realmente é escuro, não tem iluminação pública, e ela é assim, ela é tipo um L. Ela desce a rua da Sagel, e lá na esquina da Sagel, do canto, vira à esquerda. Sentido quem vai sair lá no bar da Ana, passando pela professora Silene. Gostaria que fosse colocado também ali iluminação naquela rua. Que ali tem alunos de colégio, tem criança, tem caminhoneiro, a população mora bastante ali, tem gente ali. Obrigado. Passa a votação.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestam em pé. Aprovado. Palavra livre. Convido o vereador Pedro Della Pria.
Boa noite, presidente, os demais colegas, Suzana, Fábio, nosso amigo que está visitando pela primeira vez, acho que a Câmara de Vereador, as funcionárias, né? E quero agradecer a todos por mais uma sessão, né? E desejar uma boa semana a todos. Fico com Deus. Até a próxima.
Amém. Convido o vereador Júnior.
Quero só desejar aí ao rapaz que esteja bem-vindo a nossa casa de leis, ao nosso município. Não sei se o senhor mora aqui, mas esse município está de portas abertas. Agradecer a presença do Fábio, aos funcionários, desejar uma boa semana a todos. E só para esclarecer ali sobre aquela um pedido meu, primeiro ano ao Pedro, a gente vê que a Secretaria de Educação ela é muito carregada, sobrecarregada. E a ideia minha era o quê? De fazer uma Secretaria de Esporte, junto com a Secretaria de Esporte, fazer de cultura que ficou desejando. A gente sabe disso, que nos dois primeiros anos ficou desejando a nossa pasta de cultura, as coisas de festival. Então criava esporte, cultura e turismo, porque ano passado a gente foi lá na Secretaria de Turismo, foi eu, Claudio, o vereador Leir, e a primeira coisa que a secretária falou de turismo falou o seguinte: vocês têm alguma secretaria, algum departamento de turismo na sua cidade, vereador? Não. Então a gente acha que não tem turismo na nossa cidade, mas tem sim. É só a gente procurar. Tem rios, pode ter pesca, tem vários festivais. Então, era isso meu pedido. Eu gostaria que o prefeito também, até o final do mandato, fizesse a secretaria para não deixar ela sobrecarregada, que ela fica falando que ela está subordinada, está sobrecarregada, que ela sai dali 11 horas, meia-noite do ginásio. Então, ela cuidava só da educação, resolvia esses problemas que a senhora está vem cobrando, e a parte secretária de esporte, cultura e turismo seja outra pasta. O município tem arrecadação e tem dinheiro. Obrigado a todos, fique com Deus.
Convido o vereador Nelsinho.
Senhor presidente, vou cumprimentar o senhor, cumprimento a mesa, cumprimento os demais vereadores, em nome da nossa primeira secretária Suzana, cumprimento as nossas funcionárias e a mulher, a esposa do Jacir presente, e em nome do Fábio, eu cumprimento nosso colega visitante aí. Senhor presidente, eu queria falar um pouco da questão do poder executivo. Tivemos hoje visitando, não encontrando o senhor prefeito no gabinete, mas tivemos a honra de estar conversando com o senhor Romanini e os demais funcionários, aonde nos colocaram a par da situação do que pode estar vindo acontecer no município, que seria, a partir da manhã, parece-me que já vai estar contratado uma nova equipe pela CopServe, até inclusive já começaram a mostrar serviço, que é fazer a limpeza da cidade, inclusive começaram pela frente da Prefeitura Municipal hoje, e me passaram que vai estar uma equipe aí fazendo nos próximos dias a limpeza total do município. E outros serviços também, cobrando a questão das obras, da questão da demora, também nos passou, né, vereador Pedro, que estaria também revendo isso nos próximos dias, com mais êxito e com mais vontade de trabalhar, porque até cobrei a respeito do famoso centro de eventos. Aí já me passou que diz que já tem uma nova empreiteira que vai estar fazendo os próximos dias e dando andamento para que faça essas obras no município, pegar um rumo decente, e nos próximos aí, acredito eu que nos próximos 4 meses nós teremos aí novidades no município em torno da administração pública. Porque eu acho que a gente está aqui fazendo o nosso dever, cobrando, vamos continuar, acredito eu, é um dever nosso com a população de estarmos cobrando junto ao executivo, ele tem por obrigação de fazer certas coisas que está deixando a desejar, acredito, algumas cobranças que vejo sendo feitas aqui. Tem por obrigação de estar nos atendendo. Vamos continuar cobrando, não porque a gente somos considerados situação que não podemos cobrar. Podemos sim, e podemos até reforçar algumas cobranças dos senhores vereadores, que eu acho que é do interesse da população. Não podemos estar nos escondendo, porque as cobranças vêm. Referindo aquilo que eu pedi para citar o nome do produtor, eu acredito que se ele teve a coragem de nos cobrar, ele também tem que ter a coragem de ser dito o nome dele aqui para que todos e a população presente saiba quem é, porque eu acredito que quando você pode cobrar, você também tem que ser cobrado, que é o nosso caso. Então tem mais nada do que justo de cobrar, mas também tem que ter resposta. Tem que ter resposta porque não é só me cobrando, mas também tem que também nos favorecer com alguma coisa, que é quando você vai pedir certas coisas, são negadas. Um exemplo aqui, até voltando lá na reunião que o Tocolini falou, temos hoje as estradas, está com Pedro Cascalho, e o tempo também foi citado, até inclusive em colocar a gente numa caçamba para estar. Mas eu acredito que também tem que haver uma parte do produtor. Quando o poder público chega até ele e pede um cascalho, ele quer que primeiro você legalize a cascalheira, que não sei o que, mais um monte de ocupações, ou então já diz logo, não cedo cascalho. Mas aí, quando é cobrar, lembra que tem que vir nos cobrar, para estarmos nos cobrando do poder público. Eu acho que primeiro a gente também tem que começar a se olhar os nossos deveres e obrigações. Temos deveres sim, mas eles também têm deveres de ajudar que possa fazer a administração pública também do jeito que eles querem. Não é só nós hoje cobrar e aí chega-se algum obstáculo. Usando um pouco mais aí, presidente, voltando que o Júnior, Vossa Senhoria, também citou, que acredito que o senhor Joel hoje pode estar fazendo um bom trabalho sim junto a obras. Porque eu, inclusive, já pedi o vereador Jacir pessoalmente para ele, e tudo que eu pedi para ele foi bem atendido. Então pode estar acontecendo alguma coisa que não chegue até ele. Então, de vez em quando, vamos conversar, vamos dar atenção a esse secretário, e de repente nós conseguimos também que ele faça um bom trabalho junto à sociedade e junto a nós, vereadores, também. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado, uma boa noite a todos e agradeço ao público presente.
Convido o vereador Claudio.
Senhor presidente, eu quero falar justamente sobre dois assuntos, e um assunto o vereador Nelson Fernandes comentou agora sobre o centro de eventos. Eu acho a resposta que o senhor obteve era, quem sabe, a resposta que eu queria ter ouvido no jornal do prefeito municipal, e não aquela idiotice que ele botou lá, que era a culpa era da Caixa Econômica Federal, que se até uma criança sabe que primeiro, para tu conseguir um recurso do governo federal, você precisa fazer um cadastro no Sincov, e depois você tem que encaminhar o projeto, né, da obra, daquilo que você vai fazer, para liberar o recurso. Não libera o recurso se não há um projeto, né? E aí ele colocou no jornal que a desculpa que ele colocou era que a Caixa, há uns 40 dias atrás, ou 20 dias atrás, é que tinha liberado o projeto. E quando aqui, que as audiências públicas de todos os quadrimestres são aqui na Câmara de Vereadores, do Poder Executivo, as audiências públicas dos quadrimestres são aqui. E ali, nessas audiências públicas, sempre
Inclusive o seu prefeito falava isso, de que o recurso do senador Jaime Campos, que é uma emenda que foi dada aos vereadores de Ipiranga do Norte, o presidente na época era vereador junto comigo, a gente caminhou vários ofícios lá, e foi conquistado isso por nós vereadores na época do senador Jaime Campos, esse recurso. Né? E daí a gente ouve esse tipo de explicação quando nós cobramos para que essa obra fosse conseguida. E essa obra foi liberada o recurso em 2013. Em 2013 foi liberado esse recurso dessa obra, que não começou, que foi botado, inclusive até pela resposta dele, eu quero comentar isso, nós. Ele fez o estirado esquadro no chão, ali, em frente à Secretaria de Obras, botou uma placa que iria ser começada a obra, e na placa dizia o término da obra, que o tempo corroeu ela. Ela não existe mais lá, porque o tempo desmanchou com a chuva, com o sol, de tanto tempo que faz que ela estava lá. Então, muitas vezes, nós vereadores cobramos a questão dessa discussão, porque isso aqui são emendas lá da outra gestão ainda, e daí assim vem essas desculpas. Obras com 6 aditivos de prorrogação de prazos, e aí o cidadão quer que simplesmente você bata palmas para ele? Agora, eu achei justa a resposta que lhe deram. Com uma resposta assim, eu não tinha motivo para falar aqui o que eu estou falando, vereador Nelson, né? Porque agora me botar em cima na resposta num jornal, que até uma criança sabe que não é assim, né? Dizer que a culpa é da Caixa Econômica Federal, como ele disse que não tinha mão de obra na cidade, certo? Que não tinha mão de obra na cidade, mas a responsabilidade da mão de obra para executar é da empresa que ganhou a licitação, não é dele, prefeito. Ele simplesmente tem que cobrar, o início é hoje e o término é daqui 90 dias, ele tem que cobrar a empresa que execute isso nesse prazo. Não fazer 6 aditivos ou 5 aditivos como noutra, e aí a gente tem que tocar, explicar para o cidadão ali fora, para a população que nos cobra e tem que cobrar o vereador, né, porque é o representante dela, né, tem que cobrar o vereador, nós temos que responder para eles, não as mesmas palavras que o prefeito responde, por exemplo, ao jornal Celeiro do Norte. Né, que coisa. Então, há, nesse sentido, aí há uma contradição. A população fica em 2 termos. Será que é o vereador que está falando a verdade ou será que é o prefeito que está falando a verdade? Então é isso que eu não aceito, senhores vereadores, é isso que eu não aceito. Por quê? Porque não deve ser assim. Se existir uma resposta para o vereador Nelson, a resposta para o vereador Claudio tem que ser plausível da mesma forma. Agora, não dizer que a culpa é da Caixa Econômica Federal lá, não, vou parar. Fiz uma matéria, estou dando a resposta para ele, na próxima edição do jornal, que ele tem que ter mais competência nos atos dele quando ele responde isso, porque ele é o chefe maior. Então, ele tem que ter o mínimo respeito quando ele faz esse tipo de resposta, porque eu fui entrevistado pelo Jornal Celeiro do Norte, o Jornal Celeiro do Norte procurou ele para ele responder sobre aquilo que eu vinha falando, a minha cobrança.
Desrespeitou até a entidade da Caixa Econômica Federal.
Com toda certeza. A outra questão, quero lembrar aqui também o banheiro da praça, que está, se não terminou, está quase pronto. Também é uma emenda que eu consegui junto com o ex-vereador César Dono, o deputado Mauro Sávio, de 70 mil e algumas coisinhas, da construção daqueles banheiros. Então, assim, muitas vezes a população, ô vereador, você anunciou lá na tribuna da Câmara que você havia ganhado um recurso do deputado, uma emenda parlamentar, para a construção do banheiro na praça, até hoje não tem banheiro. Ah, vocês anunciaram que tinha um centro de eventos, e cadê o centro de eventos? E daí? Quem que está mentindo? Né? Então é essas coisas que deixa a gente, A resposta, cara, dê uma resposta plausível que as pessoas conseguem acreditar naquilo que está falando. Senão, você continua pensando que a política é aquela política do cenário nacional, que investigam, acham um rombo de bilhões e milhões, nunca prende ninguém, nunca ninguém devolve o dinheiro público, que é jogado no ralo, né? Então, eu acho que nós, num município pequeno que nem o nosso, nós precisamos ter coerência, que aquele pouco de recurso que nós temos, que ele seja bem aplicado em prol da comunidade, que ele seja bem aplicado em prol da população. É por causa disso que eu digo que eu não acredito que mude lá de cima para baixo. Não vai mudar, porque lá criou-se uma verdadeira gangue. E não adianta dizer que a fulana é culpada, o ciclano, são todos. Porque aqui, se o prefeito roubar, o culpado somos nós aqui, que não temos fiscalizando direito. E se lá roubam, a culpa do Senado é da Câmara Federal, né? E assim é no Estado também, da mesma forma. Então, um lugar que nem o nosso, município pequeno, que tem uma excelente arrecadação, que a renda per capita por cidadão aqui é muito alta, nós temos condições de ter uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade e um município com estradas boas para trafegar. Isso nós temos condições de fazer aqui no Ipiranga do Norte. E dar sustentação à cidade, que o Ipiranga do Norte é uma cidade, um povo herdeiro, um povo hospitaleiro e que sabe trabalhar, um povo que é exigente. E ele tem que ser exigente. Quero parabenizar você, vereadora Suzana, pela tua luta quanto à educação. Mas, infelizmente, a educação vem se salvando pelo esporte, pelo professor Aldirley e os outros professores que estão lá. Porque se fosse exclusivo pela secretária, nós tínhamos muitos motivos aqui para falar. Nós tínhamos muito motivo para falar. Muitas vezes eu não falo porque a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, eu tenho amigos lá dentro, pessoas que eu quero muito bem e que fazem um trabalho diferenciado dentro da educação, como fazem na Secretaria no Esporte, no caso, o professor Aldirley, os outros professores, que terminou, que nem o Júnior falou, está terminando, terminou um campeonato, começamos outro, que eu estou disputando, vou disputar dois campeonatos agora, né? Começa um no domingo, né, vereador, da Força Livre, né? E vai começar o campeonato de veteranos também nos próximos dias, né?
Já está na cadeira de roda já.
A cadeira de roda está no jeito. Então, assim, ó, a teimosia da nossa secretária em pensar que ela é a dona da verdade, muitas vezes leva ao que o vereador Coco falou. Eu não autorizei ninguém mexer na minha pasta. Ela falou isso. Falou para a secretária de Educação do Estado isso. Então vocês vejam bem. Nós, como vereadores, sendo daqui, fizemos 500 quilômetros. Nós ficamos naquela noite até mais de 7 horas da noite na Secretaria de Educação do Estado, certo? Lá discutindo, olhando o que nós podíamos fazer para trazer para o nosso município. E daí você recebe uma resposta dessas. Nós não mexemos na secretaria. Nós desenvolvemos o papel de vereador, que é ir buscar o recurso lá para trazer para o município de Ipiranga do Norte. E o município de Ipiranga do Norte, a cada centavo que nós conseguimos, além da sua arrecadação, é interessante. E é o nosso trabalho, é nosso dever fazer isso. Então, eu gostaria que as pessoas que têm a função, como uma secretária, como prefeito municipal, que tem a caneta na mão, certo? Ouvisse as reivindicações da sociedade e da Câmara de Vereadores. Que eu não vi nenhuma dessas mais de 500 indicações que nós já fizemos ser uma indicação indecente para a sociedade. É um amigo que te encontrou na rua, pediu para que faça um quebra-mola na rua dele, para que ali seja arrumada a iluminação pública, para que seja lá no interior arrumado um atoleiro, arrumado uma ponte, um bueiro. Essas são as indicações que nós fizemos, né? Então,
tudo aquilo que a gente faz é a título de colaborar com a grandeza do nosso município. Mas, infelizmente, muitas vezes a gente recebe essas respostas, né, que é feita por pessoas imaturas que não têm competência e não têm bom senso de saber o que é administrar um município de Piranga do Norte. Presidente, eu fico, muitas vezes, eu seguro a minha fala, mas por que que num país democrático, de direito, onde o cidadão tem direito de ir e vir, onde nós temos compromisso e temos dever, por que que as pessoas não têm essa dignidade de ser incorreto? Porque eu digo uma coisa, tudo que eu cobro, o que eu falo aqui na Câmara de Vereadores, em matérias que eu boto no jornal, eu quero ser questionado pela administração pública. Como dizem alguns que se manifestam a favor do prefeito municipal, que dizem que eu, como vereador, estou atrapalhando a administração pública. Eu deixo um desafio para todos os ipiranguenses e para quem quiser que seja, que se tiver prova, e aqui está à disposição, senhor presidente, todas as minhas falas em áudio, as reivindicações, as matérias de que eu faço, eu deixo um desafio. Se eu estiver atrapalhando, por favor, me denunciem à promotoria pública ou ao Ministério Público. Me denuncie que eu não posso estar aqui. Se eu estou fazendo mal para o município de Piranga do Norte, me denuncie e provem que eu estou fazendo mal, como algumas pessoas falam isso na rua, fazendo mal para o município de Piranga do Norte. Levem a promotoria, que o promotor, promotoria pública, são pessoas sensatas. Eu perco meu mandato e eu não vou mais atrapalhar. Mas eu lanço esse desafio, que tenha prefeito municipal mesmo, que tenha essa coragem, e faça isso se eu estou atrapalhando ele. Agora, se eu estou falando a verdade daquilo que eu sempre falei, eu falo no estilo Leonel Brizola, eu avisei lá atrás que estava errado. Eu avisei. Quando eu falo dessa obra aqui, está errado. Acho uma desculpa que ao menos o cidadão possa acreditar. E não acho essas desculpas esfarrapadas para me tocar de falar o que eu estou falando aqui. Não tem competência, não tem bom senso, prefeito municipal, não tem bom senso. Até com os secretários eu me dou bem, porque eles são pessoas que têm um bom conhecimento, né, e sabem responder, sabem te atender, né, mas infelizmente tem uns que não têm competência, né, como o prefeito não tem, porque ele não consegue sentar e discutir problemas da sociedade. Então, quero deixar essa minha fala como repúdio, senhor presidente, quero pedir desculpas aos demais vereadores, porque muitas vezes você tem que fazer isso. Né? Quero desejar uma boa semana a cada um de vocês, uma boa noite a todos e fiquem com Deus.
Convido o vereador Eli. Boa noite, senhor presidente, aos colegas vereadores, especialmente a vereadora Suzana, ao Fábio que está aqui presente, o colega que está aqui presente, as funcionárias dessa casa, a Alessandra. E, senhor presidente, eu quero falar um pouco do menino lá que veio cobrar o vereador Tuco e o vereador Pedalapu aqui, e dizer que corretamente o cidadão fez a obrigação dele de cobrar o vereador, e o vereador tem a obrigação de atender o cidadão que nem esse. Mas seja educado, ele vai ser tratado com educação. Porque várias pessoas vêm na minha casa, eu me encontro na rua, me cobram as coisas, com todo respeito eu respondo as perguntas, questiona, a gente entra no questionamento e a gente leva até essa pessoa o conhecimento do que a gente está fazendo, como os vereadores estão fazendo, o que é o serviço do vereador, o que é o serviço do executivo. Mas esse cidadão, realmente, ele
ignorou o nosso papel. Mas eu também vou fazer uma solicitação aos novos vereadores aqui, que nem ele falou, que nós pensamos fazer uma vaquinha, comprar uns amortecedores para a caminhoneta do cidadão aí, já que o senhor isso não, tá muito, não deu muito bem, né? Quem sabe o senhor amortecedor da caminhoneta do cidadão aí não está muito bom também. Nós podíamos fazer uma vaquinha aqui e dar para ele, né? Isso que eu queria dizer aí. No mais, muito obrigado, boa noite a todos.
Convido o vereador Jacir. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, em especial a vereadora Susana. Boa noite aí o senhor presidente, o Fábio, os funcionários dessa casa, em nome da minha esposa, quero cumprimentar todas as mulheres. Quero desejar uma ótima semana a todos e fiquem todos com Deus.
Convido o vereador Nelson Tuculini.
Boa noite, presidente. Boa noite, secretária Suzana, ao segundo-secretário Nelson Tuco, ao Jaci, ao Coco, Pedro, Júnior, Nelson. Quero só dizer aqui, Júnior, que naquela ocasião a secretária de turismo, eu estava junto. E até inclusive cobrou a secretária, mas a secretária cobrou nós, cobrou o prefeito municipal, e nós levamos em mão ao prefeito municipal que tocasse e fizesse uma agência rodoviária aqui em Piranga do Norte. Uma vergonha. Eu me senti chocado aquele dia com a secretária, que nós não temos uma agência de transporte rodoviário em Piranga do Norte. Até hoje nós não temos. E ela falou bem claro, vocês conseguem a agência de obrigação do prefeito municipal e eu boto o transporte lá dentro, que é de lei, os ônibus que vêm fazendo a linha de Sinop, onde é que seja, ele é obrigado a passar em Piranga do Norte. E senão eles perdem a concessão das linhas. E aí nós ia ter ônibus direto para Cuiabá, ônibus direto para Sorriso, nunca virou ver, onde que nós atenderia o município de Piranga do Norte. Mas nada foi feito para parte do executivo. Por isso eu quero deixar registrado, foi uma das primeiras viagens que nós fizemos a Cuiabá, né? E nós tínhamos ponto turístico sim aqui em Piranga do Norte. Tanto falo, tanto dizem, tanto discute na nossa agricultura. É um ponto turístico na nossa agricultura. Só não vê quem não quer. Então, eu sempre falo que a base de sustentação é a agricultura em Piranga do Norte. E eu contesto essas pessoas que não é, porque senão o tratamento era diferente. Mas teria uma secretaria decente. Teria estrada para os agricultores decentes. Que não é só para os agricultores, é para nossos filhos que estudam, vêm dentro do ônibus, batendo lata. Nessa estrada, péssimas condições, e ainda, pessoas ainda dizendo que as estradas estão boas. E eu faz 2 anos que eu venho falando que as estradas estão ruins. 2 anos. Não é de ontem, não. É 2 anos. Máquina nós temos. Cascalho nós temos.
Presidente?
Não chega, não. Cascalho nós temos. Máquina nós temos. Nós temos tudo o que o município precisa. Temos um caminhão sobrando, patrola sobrando. E nada é feito. Eu vi outro dia aqui a pá carregadeira e a aresta cavadeira de frente a frente. Frente a frente, carregando lixo. Frente a frente. Uma via de lá para cá e a outra ia daqui para lá para carregar lixo. 2 máquinas, senhores vereadores, no valor de R$600.000. Carregando lixo uma de frente com a outra. Isso é administração. Isso é secretário. Cadê o secretário? Que não vê. Isso dá dó, umas máquinas tão boas que nós temos, em fazer esse tipo de palhaçada. Então, eu não acredito mais em Piranga do Norte com essa administração. Eu sou bem franco.
Eu não acredito. Não existe mais Papai Noel. Porque eles têm tudo, tudo para fazer uma administração. Tem a Câmara que sempre apoiou. Sempre apoiou. Sempre indicou. Nós temos aqui um levantamento que o presidente fez lá em Sinop da pavimentação asfáltica, levando-se custo 50% mais barato. Será que ele vai perder essa oportunidade? Será que ele vai perder essa oportunidade de sentar e fazer um asfalto 50% mais barato, senhor vereador? Será? Eu não acredito que ele vai fazer isso. E segundo o presidente, ele vem em mão.
Vou levar amanhã.
É, tudo bem, mas tá na mão. E nós, fazer tudo prontinho, eu vi hoje na rua que ele não vai fazer. Eu falei, eu não acredito que não vai fazer. Uma, que o cidadão sai bem, paga asfalto com preço justo. E outra, que o município cria emprego, renda e faz o asfalto com um custo bem inferior. Então, eu deixo mais uma vez o repúdio aqui da administração municipal e falo que eles não têm competência, não. Falta muita organização, falta muita coisa a ser corrigida dentro da Secretaria de Obras, dentro da Secretaria de Educação, dentro da Secretaria de Saúde. Falta muita coisa ainda para ser ajustado. Mas tendo infraestrutura suficiente para tocar os postos, pelo um parque de obras excelente, pelos uma secretaria de educação em cima, só tem um colégio municipal, né, não temos dois, só tendo uma ala, Sorriso tem dois, três setores, lá no bairro, não sei aonde tem um, lá no outro tem outro, aqui nós só temos um centralizado. Fácil de tocar, fácil de administrar e administrar. Então, mas eu não acredito nessa gestão aí. Eles não têm gente que tenha visão dentro da administração, e muito menos o prefeito, porque ele é o pai de todos. Ele é o cara. Ué, quem que manda nessa casa de lei? É eu ou é o presidente?
É as meninas.
É o presidente? Quem vai levar punição? Vai ser o presidente, não vai ser o vice-presidente, não vai ser o secretário, não vai ser o vereador. Se ele não tocar essa casa correta, se ele não exigir dessa casa aqui, quem vai sofrer consequência? É o presidente? É ele? Não adianta?
Até...
Permita, presidente. Só um pouquinho, assim. Geralmente eu não gosto de atrapalhar os outros, né? Então eu gosto de, quando tem a minha palavra, que eu deixasse eu falar. E queria pedir aqui para o presidente que desse uma punição por falta de ética, né, Bruno? O vereador, isso está no nosso regimento, e que seja feito, porque o político, ele tem que aguentar, ele tem que saber ser político, e tem que discutir os problemas do Pernambuco, e jamais eu vou admitir você ter impedido nessa casa de lei de me expressar e de cobrar o poder executivo e de acusar quem seja você. Não interessa quem é. Eu sou um fiscal desde o motorista de ônibus. Mas eu não cobro o motorista de ônibus porque tem um supervisor lá, tem um chefe do motorista de ônibus que cobra o motorista, que é o secretário, que é o segundo prefeito. Então eu jamais, meu presidente, queria pedir para a excelência que isso não está dentro do nosso regimento, uma falta de ética. E falo e abandono da sessão. Então, quero que fique registrado. Uma boa noite a todos e a todos os dois.
Convido a vereadora Suzana.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. O que aparentemente seria uma sessão bem curtinha, né? E que bom que nós chegamos a esse nível de entendimento, esse nível de discussão, realmente preocupados com os problemas que acontecem nos municípios e procurando alternativas para que isso seja superado. Então, só parabenizar a todos por esse nível de compreensão, nível de solução que está se chegando a essa Casa de Leis. E que esperamos que nós sejamos ouvidos e que as nossas indicações sejam atendidas. Então, desejar a todos uma ótima semana e continuemos com essas discussões que só tenha a melhorar o nosso município. Boa noite a todos.
Boa noite a todos. Devido ao prolongamento da sessão, só gostaria de cumprimentar os senhores vereadores, funcionários, informes presentes aqui nessa noite. No regimento, como se diz, no meu entendimento, Pedro saiu, não foi pelo que o senhor estava falando, foi um assunto particular ali, mas nós vamos ver no que se cabe isso. E dessa forma, eu gostaria de desejar uma semana abençoada a todos, com paciência, dizer que a gente está com, são 9 vereadores seguindo um pensamento, parece que está indo, está se encaminhando. Vamos ver se a gente consegue dar continuidade nesse trabalho. E dessa forma, encerramos a pauta da 7ª sessão ordinária do dia 16 de março de 2015.